E no assunto da política de hoje, nós vamos voltar a falar sobre as eleições municipais para o final do ano. Será que elas vão ocorrer mesmo? Médicos orientam o Tribunal Superior Eleitoral para suspender as eleições por causa do coronavírus. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos.
Bom, existe agora, pelo que você avalia, um outro elemento, que são os médicos orientando o Tribunal Superior Eleitoral sobre o perigo de uma eleição nesse período de pandemia. Existe mesmo a possibilidade de suspender as eleições? Como é que você está avaliando isso?
Bom, Gilson, todas as atividades políticas, econômicas do país estão submetidas ao critério da saúde pública, né? Então, a eleição, ela ocorre num dia só, mas existe todo um processo até chegar lá, que passa pelas convenções partidárias, que passa pela preparação dos candidatos, gravação de programas, arregimentação de tropas, e tudo isso no meio da pandemia. A primeira vez que a gente conversou sobre isso foi há cerca de 60 dias. O ministro, na época o Mandetta, ministro da Saúde, ele previa que o pico da pandemia no Brasil ocorresse mais ou menos no momento que nós estamos falando, no início de junho. E a previsão dele, ele fala em pico, é que depois haveria uma curva descendente, como ocorreu em outros países, como Alemanha, Itália, Espanha, né? Só que no Brasil, nós não estamos vivendo uma situação parecida. É verdade que o ministro previu que nós atingimos um patamar muito elevado na comparação com 60 dias atrás. Mas nós não temos uma política nacional de inversão da curva. Então nós não podemos projetar que daqui a 2 meses a curva terá baixado bastante, nós teremos uma condição de segurança. Então a ausência de uma política nacional de inversão dessa curva é que coloca em debate a eleição. Seria muito ruim o adiamento da eleição, tanto um mês ou dois, até dezembro, que é o primeiro cenário, quanto o adiamento para outro ano, até porque isso interfere em cláusulas da Constituição. Você teria que fazer alguns arranjos institucionais para viabilizar isso. E politicamente é muito ruim para o eleitor, é ruim para quem está no mandato, é ruim para quem quer disputar os cargos. Mas a pergunta não é se a gente deseja ter eleições em 2020, porque nós desejamos. Se a gente fizer uma enquete, a maioria das pessoas vai considerar desejável esse cenário. Mas a pergunta que fica é o que nós temos que fazer para viabilizar as eleições ou em outubro ou, na pior das hipóteses, em dezembro, que é um outro cenário.
Quando você fala de viabilizar, a gente já teve as convenções que agora foram liberadas de forma online. As eleições, de certa forma, mobilizam um grande número de pessoas, toda uma estrutura para o seu funcionamento. O que te preocupa mais é isso? Quer dizer, como é que a gente vai operacionalizar as eleições para que ela seja feita com segurança, é isso?
É todo um processo. Para o ouvinte ter um parâmetro, cidades, por exemplo, que convivem com o perigo de furacão, ciclone, ou mesmo enchente, elas trabalham sempre com plano de contingência. O que é um plano de contingência? Nós não queremos que venha o furacão, que venha o ciclone, que haja uma incêndio. Mas se ocorrer, quais são os procedimentos que nós devemos adotar? Então, essas cidades já têm uma estrutura pronta, né? Ou, se ocorrer uma enchente, já sabe o que fazer e quem vai fazer. Em situações de guerra, também ocorre isso. Você tem planos de contingência, você tem um alarme. Se o inimigo invadir nosso território, nós temos que ter um plano de ação. Então, a pergunta que nós temos que fazer, qual é o plano de contingência nacional para que as coisas se invertam? Sem que haja esse plano de contingência, sem que a curva inverta, então nós vamos projetar, nós estamos em junho, daqui a 60, hoje nós temos 1.500 mortes por dia aproximadamente no Brasil. Há 60 dias era menos de uma centena. Então qual é a projeção para daqui a 2 meses? Porque a curva só está ascendente, né? Sem esse plano de contingência, realmente eu considero que há um risco de a gente ter no mínimo um adiamento das eleições. Então nós precisamos preparar, quando eu falo nós, eu estou falando das autoridades, né, as autoridades de âmbito municipal, estadual e principalmente federal, nós temos que ter um plano de contingência para inverter essa curva. Sem isso, as eleições elas começam realmente a ficar em xeque, né, o calendário eleitoral, não as eleições, o calendário começa a ficar em xeque. Porque a pergunta que se faz é, daqui a 4 meses, né, em outubro, você sairia da sua casa para votar com essa curva ascendente? Você sairia da sua casa confortavelmente para trabalhar coletando votos? Ou você, como candidato, se sentiria confortável em fazer o trabalho de arregimentação eleitoral? Ou você, como eleitor, estaria disponível para acolher candidatos e participar de atividades eleitorais? Porque mesmo a eleição estritamente eletrônica, ela implica a mobilização, né? Por exemplo, para gravar um programa de televisão, o candidato precisa de uma tropa. É muito grande uma equipe que participa de uma gravação de programa de televisão. E também é todo o procedimento mesmo de arregimentação, né? Então eu vejo com muita preocupação esse cenário, não é o desejável, mas uma coisa depende da outra, né? Se a curva não for invertida, nós temos que considerar seriamente a hipótese de o calendário eleitoral ser comprometido, como já sinalizou a equipe médica, que emitiu um parecer ao ministro que preside o Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Luiz Barroso. Ele trabalha firmemente para manter o calendário eleitoral, só que não depende dele, né?
Agora, uma coisa interessante é que as pessoas não estão indo nem no hospital quando tem problemas crônicos, que não só a questão do coronavírus, mas elas temem pegar o vírus frequentando o hospital. Aí eu imagino essa questão que você fala das eleições. Quer dizer, é um tema sério, precisa ser discutido, mas ninguém toma atitude nenhuma, por enquanto, em relação a isso.
Né? Porque depende da saúde pública, depende de um plano de contingência. Vou chamar de plano de contingência, que é usado para situações de calamidade e para situações de conflito. Nós estamos numa guerra, é uma guerra diferente, mas é uma guerra, precisamos de um plano de contingência. Eu acho que nós temos que cobrar as autoridades, né? Para que haja essa... Nós estamos numa espécie de laissez-faire, que as coisas estão correndo soltas, né? E o vírus não vai desaparecer. O vírus vai continuar fazendo o seu ciclo vital e vai contaminando pessoas, né? Então, nós temos uma progressão. Se você tem 10% de contaminação diária, 10% de 1.000 vai para 1.100. No outro dia, é 10% de 1.100. E é uma progressão, né? Então, não há muita surpresa no aumento dos contaminados. Esse número não vai decrescer. Por si próprio, espontaneamente ele vai crescer e nessa progressão que é impressionante, né? Embora algumas pessoas estejam assumindo um cotidiano até relaxado diante do perigo, mas não dá para relaxar, né? E como a eleição ela passa por um fórum público, é um órgão público que organiza, então o órgão público tem que se preocupar com todas as variáveis e a saúde pública, sem dúvida, é uma das mais importantes. Mas seria um desastre, né, o adiamento das eleições.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até mais. Vamos verificar se na próxima a gente já tem um cenário mais favorável para a saúde pública e para as eleições.
Vamos lá.
Até mais.
Até mais.